Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Você que está com a sua Bíblia de papel aí, vamos lá. Lucas capítulo 6. Bíblia de papel, gente. Tá virando quase uma doutrina esse negócio de Bíblia de papel, né? Ai, gente. Pode usar, né? Tão brincando, gente. Bíblia de papel é assim, ó. Existe um mistério. Existe um mistério. Uma coisa é você tá com o celular na rua, você é normal. Agora sai com a Bíblia de papel na rua. Esse livro, as palavras que estão escritas nesse livro, elas têm poder. Amém? Mas fica à vontade, irmão. Você pode usar o teu celular. Pode usar o teu celular. Eu uso aqui. Eu já aproveito para indicar para vocês. Tem um aplicativo chamado Bible Study, que é da Olive Tree. É muito bom. Você tem acesso a todas as palavras no original, a um clique de distância, não precisa carregar um monte de livro. Então a tecnologia também é de Deus, né, irmão? Pelo amor de Deus. Deus deu inteligência pro homem, né? Mas tem o manto da Bíblia de papel aí. Qual que é a tua relação com a tua Bíblia, né? Vamos lá, Lucas capítulo 6. Verso 46, diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se contra o rio, contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Senhor, nós te adoramos, Senhor, e clamamos para que o Senhor fale conosco nessa manhã, através da tua palavra. Que a semente da tua palavra possa ser plantada em nossos corações e possa gerar frutos para a tua glória, nas nossas vidas, nas vidas de todos que estão assistindo. Para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, essa palavra ela mexe muito comigo. Tem um versículo que eu amo na Bíblia, é Tiago capítulo 1, verso 22, que diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, enganando-vos. Quando você é apenas um ouvinte, a Bíblia diz que você está se enganando. Eu preciso me tornar praticante. Eu preciso, de fato, traduzir tudo aquilo que eu estou ouvindo na minha vida prática. E Jesus disse isso. Nós lemos aqui. Jesus dá um exemplo muito claro, né? A diferença entre quem apenas ouve e quem ouve e pratica. E qual é a recomendação de Jesus? Que você ouça e pratique a palavra dele, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Eu quero falar com vocês hoje sobre a diferença entre conhecimento e informação. Informação é uma coisa, conhecimento é outra coisa. Nós estamos na era da informação, na era digital. Nós somos a geração que possui mais informações do que todas as gerações que já passaram na face da Terra. Nós somos essa geração. Em 2015 foi lançada uma frase, há 5 anos atrás, e muita coisa já evoluiu desde então, que dizia assim que uma criança de 7 anos tinha mais informações do que o império, do que o imperador romano tinha no auge de Roma. Uma criança de 7 anos tinha mais informações do que o imperador romano no auge de Roma. Hoje, no mundo, são mais de 4 bilhões de usuários de internet. O mundo tem pouco mais de 7 bilhões e são mais de 4 bi. Isso são dados de 2018. A gente já deve estar perto dos 5 e caminhando para frente. Caminhando para frente. Só no Brasil, são mais de 150 milhões de usuários de internet. Só no Brasil. A média de 10 horas por dia que o brasileiro usa a internet. E tá tudo a um clique de distância. Tá tudo a um clique de distância. E eu tava pensando, né? Agora ainda nessa pandemia, nesse tempo que a gente tá vivendo, o tanto de informação que você tá consumindo, que eu tô consumindo. Quanto de informação nós consumimos por dia através das redes sociais, através do WhatsApp, através das séries que você assiste no seu Netflix, no seu YouTube, não sei qual plataforma você consome conteúdo, no Facebook, aqui onde a gente está falando, né? Ou talvez você vai ver isso no IGTV ou no YouTube, não sei onde você vai assistir. Ou talvez você ainda é um consumidor da mídia tradicional, dos livros. Os livros de papel. Ou dos famosos e-books, né? Que são aí milhões de e-books disponíveis para você a um clique de distância. Ou ainda telejornais. De alguma maneira você consome informação. E nós temos acesso a muita informação. Muita informação. Nós temos disponível muito conteúdo valioso. Muito conteúdo muito bom. Na verdade, é tanto conteúdo bom que você não consegue nem consumir tudo. É tanta gente boa produzindo conteúdo que se você for assistir tudo, você gasta a sua vida só assistindo, lendo e não faz mais nada da vida. E ainda assim não dá tempo de consumir tudo. Eu tenho uma pasta no meu e-mail, conteúdos. Tudo que eu vejo de bom, que eu assino de bom, que eu faço download, eu coloco nessa pasta. Eu consumi dali, de fato, pouquíssima coisa. É impossível, é muita informação. É muita informação, não dá tempo. Você não tem vida para tudo isso. E tem informação de tudo quanto é tipo. Tem informação para a saúde, né? Você tem acesso a como cuidar melhor da sua saúde, da sua alimentação, do seu corpo, da sua saúde emocional, né? Quantas pessoas muito boas falando desse tipo de conteúdo. Você tem informação sobre capacitação profissional. Isso aqui não falta. Tem um empreendedor em cada esquina, produzindo conteúdo. Você tem conteúdo sobre espiritualidade. Você tem diversos conteúdos. E tudo está online. Tudo está online. A um clique de distância. Tanto bem quanto mal. Tanto informações boas, né? Eu falei aqui de informações boas, como também informações ruins. Para aqueles que consomem esse tipo de informação, né? A gente que trabalha com internet, a gente levantou algumas informações, alguns dados sobre isso. E dados da própria da Hootsuite, o We Are Social, que levantam esses dados de internet anualmente. Eles falam que os top 10 de conteúdo do mundo, entre eles, entre notícias, entre redes sociais e tudo mais, um dos top 10 é o consumo de pornografia. E então, tem muito conteúdo bom, mas tem muito conteúdo que vai te levar para um lugar que não é bom. Não só pornografia, mas, enfim, assuntos de nazismo, de segmentações que planejam o mal, né? E falam sobre o mal. A gente viu aquele assassinato que teve, aquela chacina que teve, né, na escola de Suzano. Tudo aquilo começou na internet, né? Por causa de um jogo, e eles num fórum, não sei nem se foi na Deep Web, mas num lugar privado, na internet, e eles planejaram isso ali, né? Então, de fato, existe muito conteúdo, muita informação boa ou ruim, né? Mas apesar de nós sermos, né, a geração mais informada de todos os tempos, nós somos a geração que temos a maior quantidade de informação de todas as gerações que já passaram na face da Terra. A um clique de distância no teu celular, no teu smartphone, no teu computador, você tem todas as informações na palma da sua mão. Mas apesar de sermos a geração mais informada, nós somos também a geração mais doente emocionalmente de todos os tempos da face da Terra. Nós somos a geração que tem maior número de suicídios, maior número de pessoas com crise de ansiedade, na verdade, doenças da nossa geração, né? Das últimas gerações para cá, ansiedade, depressão, estresse. Há 100 anos atrás, acho que a palavra estresse nem era usada, acredito eu. Mas nós, apesar de nós sermos a geração mais informada, nós somos também a geração mais doente emocionalmente, né? E traduzindo o sentimento aí de ansiedade, depressão, estresse, eu cheguei numa palavra, né? Que apesar de nós termos tudo, muitas vezes nós nos sentimos frustrados. Frustração é a palavra. Parece que nunca está tudo bem. É o jeito que a gente se sente. Talvez uma frustração geral. Parece que a vida não faz sentido. Ou talvez é uma frustração específica numa área da sua vida. Mas, de fato, quem é que nunca se frustrou? Quem nunca se frustrou, que atire a primeira pedra. E a frustração, ela fala mais sobre mim do que sobre o outro. A frustração, ela fala mais sobre os meus sentimentos do que sobre as situações ou as outras pessoas. E eu preciso aprender com as frustrações. Eu preciso aprender. Eu não posso morrer com elas. E eu quero expandir um pouquinho sobre isso. E a frustração está totalmente ligada ao nosso conhecimento. E eu quero falar sobre isso. Quatro pilares importantes que eu separei aqui sobre conhecimento versus informação. Primeiro pilar é: informação não é conhecimento. Informação não é conhecimento. Nós somos a geração, como a gente falou há pouco, mais informada, mas também a geração mais doente, né? Ter informação não é ter conhecimento. Se eu leio um e-book, sobre um assunto X, eu tenho a informação sobre aquele assunto, mas eu não tenho conhecimento sobre aquele assunto. O que é conhecimento? Conhecimento você só adquire, ou como eu adquiro o conhecimento? Eu adquiro conhecimento com vivência. O que eu preciso, o que nós precisamos aprender? A gente precisa aprender a transformar informação em conhecimento. Eu preciso aprender a transformar tudo aquilo que eu tenho ouvido de bom, de Deus, de coisas relacionadas à minha saúde, física, mental, espiritual. Eu preciso traduzir tudo isso em vivência. Todo mundo sabe que precisa fazer exercício físico, não é? Quantos fazem? Poucos fazem. Por quê? Você tem a informação, mas você não traduziu a informação em vivência. Quantas informações bíblicas você tem? Quantas informações dessa palavra você tem? E a gente vai chegar lá. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O Senhor usa o profeta para falar: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, e não lhe falta informação. O povo de Deus era o povo que detinha todas as palavras da lei. O próprio Deus escreveu nas tábuas. Depois Moisés teve que reescrever, porque, enfim, ele ficou atacado que o povo tacou as tábuas no chão. Mas o fato é que Deus escreveu a lei. Deus, ele mostrou até o plano de arquitetura para Moisés, com todos os detalhes. Esse tecido, esse tamanho, aqui, faz assim, o tabernáculo vai ser assim, o átrio vai ser assim, o santo vai ser assim, o santo dos santos vai ser assim, o véu vai ter tanto de altura, vai ser dessa cor. O fato é que o povo de Deus era o povo que tinha mais informação sobre Deus. Mas faltava o conhecimento. Faltava, de fato, a vivência. Não adianta você ter informação apenas. Não adianta. Minha voz tá ruim hoje aqui. Perdão, gente. Não adianta eu ter apenas informações. Quantos versículos da Bíblia você sabe? Quantos versículos da Bíblia você aplicou na sua vida? Esses dias eu abri a Bíblia e eu li um versículo lá que diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando eu li aquele versículo, eu falei: Senhor, eu estou fazendo isso? Fazendo tudo do jeito que é para ser feito? Lá está, irmão, se você não pegar a palavra de Deus e questionar sua própria vida, porque a palavra de Deus não foi feita para você questionar os outros, mas para você questionar a si mesmo. Quando você lê essa palavra, isso aqui precisa ser um espelho. É assim que eu preciso ler essa palavra. É sobre mim. Isso precisa se tornar vida na minha vida. Somente o conhecimento, a vivência, pode mudar a nossa vida, e não meras informações. Quantos filósofos já leram essa palavra? Vários. Entre outras pessoas que são ateus, mas leram sem aplicar. Tiveram a informação. Informação não é conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Lhe falta o conhecimento. Essa palavra, ela é viva. Não são apenas letras num livro. Essa palavra é viva. A Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mas o quanto dessa palavra viva é viva em você? O quanto daquilo que você lê, você permite que tenha vida em você? Porque você precisa permitir. Nós fechamos muitas vezes as portas do nosso coração porque a gente quer ter o controle. Jesus falou, vai a ele. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Mas eu não vou. Jesus falou, um dia os discípulos questionaram, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ao dia? No máximo? Não, aí Jesus vira, não, 70 vezes 7. Mas eu escolho não perdoar. Eu não permito com que a palavra que eu decorei, que eu tenha informação, se torne conhecimento e se torne vida na minha vida. Jesus falou. O que Jesus já falou contigo, irmão? Eu quero perguntar para você qual o valor das escrituras sagradas para você. E esse é o ponto 2. Primeiro ponto, informação não é conhecimento. Segundo ponto, a palavra é viva. E eu quero perguntar para você qual o valor das escrituras sagradas para você. Não é só um livro. O que elas trazem para você? Se você for traduzir em uma palavra, você que está aí na internet, vocês que estão aqui, se você for traduzir em uma palavra, o que esse livro é para você? O que esse livro traz para você? Escreve aí nos comentários. O que esse livro traz para você? O que esse livro traz para você? Vida. Vida. Esperança. Cura. Relacionamento com Deus. O que mais? Direção. Transformação. Amor. Esse livro, apesar dele ter sido escrito em várias épocas, em 1500 antes de Cristo, na época de Jesus, e esse livro, na sua totalidade, ter aí por volta de 3500 anos, ou um pouco mais, escrito por pessoas diferentes, em localidades diferentes. Esse livro conta apenas uma história. contada por pessoas diferentes, em lugares diferentes. E essa história é sobre Jesus. Essa história é sobre a eternidade. Um dia, quando Jesus pegou um pouquinho mais pesado com os discípulos, em João capítulo 6, alguns foram embora, Jesus vira para os 12 e pergunta: vocês não querem ir também? Em amor, gente, em amor. Ele perguntou em amor. Ele precisa entender as linguagens do amor. E ali ele estava chamando os discípulos para um relacionamento mais profundo. E Pedro vira para ele e fala: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Esse livro fala sobre isso. O assunto principal desse livro é esse. É Jesus e é a vida eterna. Do começo ao fim. Mas esse livro também fala que eu preciso conservar o meu espírito, alma e corpo. Esse livro também fala sobre como eu preciso administrar o meu dinheiro. Esse livro também fala sobre como eu preciso cuidar da minha casa, da minha família. O que esse livro é para você? Salmo 119, verso 105. O que que diz lá? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Imagine alguém em lugar de trevas, onde ele precisa ver onde ele está pisando. É assim que o salmista, ele descreve a palavra: lâmpada para os meus pés. Se eu não tiver a tua luz, eu posso cair no buraco e morrer. Se eu não me guiar de acordo com a tua palavra, com certeza eu vou me dar mal. Ou seja, a palavra de Deus para o salmista era essencial. Essencial. Lamentações de Jeremias. Ele diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que é que pode te dar esperança? É a palavra de Deus. Não tem outro lugar. Porque se a gente olhar as circunstâncias do mundo, se a gente olhar o que está acontecendo no mundo, você perde as esperanças. Você vê, 2020 chegou chegando. Foi Irã versus Estados Unidos. Foi queimada na Amazônia. Foi crise política no Brasil. Foi a crise sanitária mundial. Agora a gente vê questões de racismo aí rolando, acontecendo, né? Fora tudo que a gente não está vendo, que não está na mídia. Mas a nossa esperança não está aqui, irmão. Se a tua esperança estiver aqui, eu sinto lhe informar. A nossa esperança está na eternidade, está em Jesus. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. Segunda Timóteo capítulo 3 diz assim que toda escritura é inspirada por Deus. toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura. Agora Josué capítulo 1. Vamos lá, na tua Bíblia aí. Josué capítulo 1. Verso 8. Diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O resumo do que nós estamos conversando hoje está aqui nesse versículo aqui. No que você tem meditado? E meditar é pensar sobre. Pensar sobre. O que ocupa os teus pensamentos? Você pensa sobre o quê? Se for pegar aí 100% dos seus pensamentos, quantos por cento é sobre você? Quantos por cento é sobre as circunstâncias da sua vida? Quantos por cento está sendo enxergado a partir da ótica da palavra? Ou pensado a partir de? A partir da palavra. Nós temos a nossa vida. Nós temos as circunstâncias da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas eu não posso pensar de mim mesmo. Eu preciso colocar esse óculos. Eu preciso pensar a partir da palavra em todas as áreas da minha vida. Eu não posso dividir a minha vida. Ah, eu penso uma hora por dia, eu penso sobre a Bíblia. Ah, uma vez por semana eu penso sobre a Bíblia. Não, toda a minha vida precisa ser pensada a partir da palavra de Deus. Todas as áreas da minha vida. E aqui o Senhor faz uma recomendação para Josué: não cesses de falar do livro dessa lei. E também, medita nele de dia e de noite. Fala sobre isso, pensa sobre isso. Porque quanto mais você falar sobre essa palavra, quanto mais você pensar a partir da ótica da palavra, aí sim você vai começar a fazer, para que tenhas o cuidado de fazer. Qual que é a recomendação de Deus? Para que ele faça. Para que ele faça. A gente vê, né? Quanto esse livro é lindo. Até um dos poetas da nossa geração, já falecido, escreveu. Replicou, né? Não escreveu, não. Quem escreveu foi Paulo. 1 Coríntios capítulo 13, onde fala que: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Sabe? Nesse mundo tenebroso, nesse tempo de pandemia, não só tempo de pandemia, mas os tempos que nós estamos vivendo. Independente de pandemia, irmão. Qual tem sido o seu guia? Existe uma esperança para nós. E essa esperança só está nesse livro. Essa esperança só está em Jesus. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, irmãos, se nós não colocarmos a palavra em prática na nossa vida, não vai valer de nada. A nossa vida não pode ser uma vida só de informações. Nós temos muitas informações, mas nós temos pouca vivência. Pouca vivência, pouca prática. E a prática, ela tem um preço a pagar, irmão. Tem um preço a pagar. Não é apenas, sabe? Ah, eu tenho a informação de que eu preciso fazer exercício físico. Se eu não fizer, irmão, se eu não gastar X horas por dia fazendo, uma hora o meu corpo vai cobrar isso aí. O que nós temos aprendido da palavra, sabe? Sobre todas as áreas da nossa vida. Sobre perdão, sobre casamento, sobre ser filho, como é. Talvez, ah, não, eu não sou casado ainda. Eu não sou pai ainda. Mas você é filho. Você nasceu, você é filho. Uma coisa é certa, se você nasceu, você está vivo, você é filho. Você está no mundo, ah, mas talvez meus pais morreram. Tá, mas você tem pessoas para se relacionar. Você não está sozinho morando numa ilha. Eu preciso colocar em prática tudo aquilo que a palavra... Olha o galardão vindo aí, gente. Glória a Deus, hein? Pega o seu café aí na sua casa, pode pegar, irmão. Dou 30 segundos para vocês. Prática, gente, prática. Nosso problema é esse. Eu creio que a dor principal nossa como igreja é essa. Como igreja, quando eu digo como igreja, eu não digo apenas como igreja local, como igreja do nosso tempo. A gente tem muita informação e pouca ação. A gente sabe, Jesus falou lá, a última coisa que Jesus falou antes de subir: ide por todo mundo. Atos capítulo 1, verso 8, né? A gente leu, ide está em Mateus 28, mas Atos capítulo 1, ele falou: e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunha não fala de si mesmo, fala do outro. O quanto você tem falado do outro? E esse outro é Cristo. O quanto você tem falado dele, o quanto você tem falado sobre ele, o quanto você tem gasto toda a sua vida. Irmão, eu quero te dizer, se toda a sua vida não estiver entrelaçada no propósito eterno, está errado. Está errado. Tudo bem, você pode ter os seus negócios, mas se os teus negócios não estiverem conectados com o propósito eterno, é só palha. É só palha. Porque não é sobre ter um discurso bonito. Porque lá naquele grande dia, não vai adiantar discurso bonito. Um dia ele vai olhar nos seus olhos. E ele vai falar: eu te falei isso. Você fez? Não vai ter desculpa, irmão. Não vai ter desculpa. Ele diz: se perdoarem, se vocês perdoarem aos homens as ofensas dele, o meu Pai vai te perdoar. Ele falou: eu falei isso para você. Está escrito, você leu 357 vezes. Por que você não perdoou? Por que você escolheu não perdoar? Por que você achou que você poderia escolher não fazer aquilo que eu falei? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Eu preciso traduzir isso em comportamento, irmão. Enquanto você ficar só, sabe, tendo informação, não vai valer de nada. Você pode ouvir 300 mil sermões. Não vai valer de nada na sua vida se você não pegar isso e traduzir em comportamento. Se você não pegar tudo isso e olhar para a sua vida e falar: Senhor, traduz isso na minha vida, me ajuda. Me ajuda a traduzir essas informações em comportamento. Eu preciso traduzir isso em comportamento. Irmão, não sei você, mas a minha oração é essa. A minha oração quando eu entro, sabe, no meu quarto, no meu particular com Jesus, é: Senhor, faz em mim, Jesus. Faz em mim. Faz em mim, não para que os outros vejam, mas para que o Senhor receba como oferta agradável. Ah, Senhor, para o mundo não faz sentido, mas em fé eu coloco a minha vida para que essa palavra se torne viva em mim, na minha casa, no meu lar, sobre a criação dos meus filhos, na mesa da minha casa, em tudo que eu faço, Senhor, nos meus negócios. Que tudo isso honre a Ti, Jesus. Toca em todas as áreas da minha vida. Não só no espiritual, mas no físico. No meu corpo, na minha alma. Em todas as áreas da minha vida. Na minha maneira de lidar com o dinheiro. Na minha maneira de lidar com as pessoas. Sabe, do jeito que o Senhor falou. Precisa mudar os nossos comportamentos, irmão. Não dá. Não dá ficar ouvindo sermão de domingo em domingo e aquilo ser só um anestésico. Sabe, a gente precisa parar de tomar anestésico e tomar um antibiótico, irmão. Precisa parar eu vim no domingo, eu ouvi uma palavra e isso confortou meu coração. Eu senti ali até no irmão, a hora que o irmão estava louvando, até arrepiou aqui. Deu aquela aquecida no coração. Aleluia. Mas, quando deu meio-dia, eu já esqueci o que foi falado. Eu já esqueci, eu nem lembro. Eu não lembro. Às vezes até durmo no culto. Eu dou glória a Deus, sabe por quê? Eu não sou nem a frieira de Paulo. Mas quando Paulo estava pregando, tinha um malucão lá, dormiu e caiu do terceiro andar. Então, se até quando Paulo estava pregando tinha gente dormindo, quanto mais quando eu estiver pregando. Mas apesar de eu não ser como Paulo, o Espírito Santo que habitava em Paulo habita em mim. e habita em você. Eu não preciso ser Paulo, eu preciso ser eu. E quem precisa ser em mim não sou eu, é o Espírito. Mas glória a Deus, né? Que o camarada dormiu e a Bíblia registrou isso aí. Para confortar o coração dos pastores. Olha, irmão, vai ter gente dormindo, isso é normal. Ai, ai. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Dá um glória aqui para você acordar. Aleluia. Irmão, se tudo isso que você está recebendo de informação não virar prática, não se traduzir em conhecimento, sabe, você pode estudar tudo sobre ter filhos, sobre como ser o melhor pai e a melhor mãe do mundo. Só que você só vai se tornar quando de fato a criança nascer. E quando ela começar a crescer. E quando ela se jogar no chão do mercado a primeira vez. É. Aí você começa a se tornar. Entendeu? Aí o olhar de pai furioso vai se manifestar. E o terceiro ponto aqui, eu já estou falando sobre ele, é prática. Né? A gente falou o primeiro ponto aqui. Informação não é conhecimento. Segundo ponto, a palavra é viva. Terceiro ponto, prática. Prática. Tiago 1,22 diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ou seja, desde lá, 2000 anos atrás, Tiago, irmão do nosso Senhor, vem falando: gente, não adianta só ouvir, vocês precisam praticar. Não adianta só dizer que ama, vocês precisam amar. Porque o comportamento fala mais alto do que as suas palavras. O meu comportamento precisa falar mais alto. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas. Cartas vivas. Que através da nossa vida, as pessoas vão sentir o bom perfume. De quem? De Cristo. Mas tem gente que está querendo que sinta o seu perfume. Não, irmão. Quem tem que ser o cheiroso na tua vida é Jesus. Quando as pessoas lerem a sua vida, elas vão falar: essa carta está falando sobre alguém maior do que essa pessoa. Um alguém que cura. Um alguém que liberta, um alguém que traz salvação, um alguém que é maior, um alguém ao qual eu preciso conhecer também. Mas essa carta é lida não através das suas palavras, mas através dos seus comportamentos. Comportamento é prática. O quanto dessa palavra está se tornando prática na sua vida? O quanto dessa palavra viva e eficaz está confrontando o seu pecado e você está se rendendo a isso? Porque a palavra confronta o nosso pecado. E se eu amo mais o pecado do que amo a Deus, irmão, você ainda não conheceu a Deus. Porque quando você o conhece, quando você o ama, não tem nada maior, não é sobre as regras, mas é sobre honra, é sobre amor. Eu faço porque eu o amo, eu faço porque eu quero honrar a Deus. Eu não faço por medo da punição, mas por amor, por honra. E aquele pecado que parecia dominar a minha vida, que parecia que, sabe, o desejo mais selvagem. Parece que é maior do que você. Seja ele qual for. Quando você vê, você já fez. Não, irmão. Você precisa entrar pro teu quarto e clamar a Deus. Falar, Senhor, eu quero que isso mude na minha vida. Jesus disse uma vez, ó, se o teu olho te faz pecar, arranca. Porque é melhor você entrar na eternidade sem um dos olhos. Irmão, você precisa se livrar de tudo que te faz pecar. Você não vai vencer o pecado sozinho. Só tem uma coisa capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito, é a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é o remédio que eu preciso, que você precisa. Ela é eficaz, ela é viva, ela divide a alma e o espírito, ou seja, ela separa os seus desejos carnais dos seus desejos espirituais. E quando eu me apego a essa palavra, e eu valorizo ela do jeito que ela precisa ser valorizada, e eu entendo que a palavra que está aqui é vida para a minha vida, aí a coisa começa a mudar. Eu paro de ler isso aqui como apenas um livro, ou um livro sagrado. Glória a Deus! É o livro sagrado, mas é palavra viva. É remédio, é bálsamo, é cura, é libertação, é salvação, é esperança, é Jesus, é Jesus. A palavra diz que Ele era o Verbo, Ele é a palavra, Ele é a palavra. Em João 17 Ele diz, vós já estáis limpos, João 15, pela palavra que vos tenho falado. Em João 17 Ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você vai, só vai ser santificado, você só vai ser purificado, você só vai ser liberto do seu pecado por essa palavra. Você nunca vai conseguir com as suas próprias forças enquanto você não se render a esse livro. Porque esse livro não é apenas um livro, é uma palavra viva. É o próprio Jesus encarnado. Quero conhecer Jesus, a gente canta 3.557 vezes, quero conhecer Jesus, mas no dia a dia não abre a Bíblia e não lê um versículo. Não vai adiantar, irmão. Você pode cantar 352.457 vezes. Não vai adiantar. Você precisa ler essa palavra, sabe? E traduzir isso em comportamento. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, com fé eu agrado a Deus. E sabe o que eu tenho entendido sobre a fé? A fé não é um sentimento. Fé é uma certeza. É uma certeza em quem eu acredito. Eu acredito no Senhor, eu acredito em Jesus, eu acredito nessa palavra que ela é viva e que ela é eficaz. E a partir da minha fé, que não é um sentimento, eu coloco em prática alguns fundamentos, mesmo sem sentir nada. E a partir dessa prática, o céu responde. O céu responde, porque o céu, Deus, Ele ama a fé. A Bíblia diz que Jesus maravilhou-se de um homem por causa do tamanho da fé dele. Deus vai olhar para você, Deus vai brilhar os olhos em você quando você começar a se comportar de acordo com essa palavra, mesmo sem sentir nada. Você não precisa ter um mover. Você não precisa de um mover, você precisa de uma consciência renovada. Arrependimento é metanoia, mudança de mentalidade. Você precisa mudar a sua mente. Ter a sua mente mudada, moldada pelo Espírito Santo que já habita em você. E caminhando para o final aqui. Eu separei um último aqui que eu nomeei como pequenos passos. Um último ponto, pequenos passos. Jesus, ele falou ali em Lucas capítulo 6 sobre uma construção. E eu tive a oportunidade de conhecer uma das construções mais belas da nossa atualidade. Foi o Taj Mahal. Eu estive lá o ano passado. É uma das 7 maravilhas da modernidade. Um lugar magnífico. Feito todo de mármore. Belo. Imenso. E eu não poderia traduzir aqui em palavras. Um dia você pode ter a oportunidade de ir lá. Mas depois pesquisa aí na internet. Se você quiser conhecer um pouquinho mais. Mas o fato é, todo aquele complexo. Jardim, lago, templo. São 2 templos, né? Muçulmanos. Um do lado, outro do outro. O Taj Mahal, que é um palácio. E na verdade é uma tumba. Um dia eu conto essa história para vocês. Da princesa, pelo qual o rei, uma das esposas do rei, né? E o fato é, aquele templo, aquele lugar demorou 22 anos para ser construído. 22 anos. Foram milhares de pessoas trabalhando ali. Milhares de pessoas. E trazendo para uma realidade até menor. Eu tenho aqui perto de casa, tem um mercado ali na frente de casa, tá sendo construído já tem 4, 5 anos. E o negócio parece que não termina nunca. Mas agora vai. Agora vai. Mas o fato são centenas de trabalhadores ali. Né? E pegando aí uma mão de obra, o Taj Mahal na época que foi construído era tudo artesanal, né? Projeto feito exclusivo ali. Aqui não, a gente pega tudo com pré-moldado e ainda demora 4, 5 anos para ficar pronto. E refletindo um pouco sobre isso, uma construção você não faz sozinho. Você não constrói nada sozinho. Se construir, vai ser uma maquete no isopor. Mas você não constrói um Taj Mahal sozinho, irmão. Não, você precisa de, sabe, cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar, cada um no seu papel. Você precisa daqueles que estão fazendo a massa, daqueles que estão sendo os artesões ali, desenhando nas pedras. Você precisa do jardineiro para fazer o jardim. Você precisa de cada um na sua função. E é assim na nossa vida. A gente não constrói nada sozinho. E precisa ter um mestre de obra, irmão. Precisa ter um mestre de obra. E esse mestre de obra na tua vida é o Espírito Santo. Se você não está ouvindo o mestre da obra, irmão, o que você está construindo aí dentro? Fala, não, é um tijolinho depois de um tijolinho. Vou construindo aqui. Para você fazer uma construção, você tem que saber qual que é o planejamento dessa construção, qual que é o desenho, né? Salmo 139 diz assim que antes de você nascer, quando você ainda era informe, o Senhor escreveu os seus dias no livro dele. Existe um desenho que o Senhor fez para a tua vida. Existe algo que o céu planejou sobre você. Se for comparar, assim, com 20 anos o desenho é esse aqui. Com 30 anos o desenho é esse aqui. Se for comparar o desenho do céu com o desenho da sua vida, colocar numa folha de papel manteiga, papel vegetal. Vamos bater os desenhos. Como que tá? Tá no caminho? É isso aí. Tá do jeito que deveria estar. Ou não? Se não tiver, você precisa falar com o mestre da obra, mano. Precisa parar de querer tomar o lugar dele. Você não tem capacidade para ser o mestre da obra, irmão. Mas o fato aqui é que nós precisamos, sabe, identificar essas coisas. E o que eu tenho entendido do Senhor, eu preciso fazer esse comparativo, né, da minha vida com o plano do céu. E existem dores na nossa vida que elas são, tem a luz amarela piscando lá. Jesus falando, ó, isso aqui, você precisa olhar isso aqui. Você precisa olhar isso aqui. Você tenta se distrair, você vai lá, se distrai. Tá fazendo alguma coisa, mas de repente aquela luz volta. Aí você acha que tá tudo bem, de repente a mesma luz tá piscando. É o Espírito Santo, ouça o Espírito Santo. Ouça o mestre da obra falando, ó, isso aqui, você precisa observar isso aqui. A sua forma de lidar com o dinheiro está errada. O seu dinheiro não é só para você. A sua forma de lidar no casamento, nos relacionamentos, precisa ser revista. A sua forma de lidar com os filhos. O fato é que você e eu, cada um de nós, temos áreas que precisam ser tocadas e visitadas por Jesus. Você tem essa, você tem isso claro para você? Ah, eu tenho esse assunto aqui, esses três assuntos aqui. Relacionamentos, paternidade, casamento, enfim. O quanto você tem buscado de Deus sobre esses assuntos? O quanto você tem lido esse livro? E colocado em prática aquilo que esse livro diz? Quantos livros de homens, de mulheres de Deus você tem lido sobre esse assunto que é a tua dor? O que você está fazendo em relação à tua dor? Não, eu estou aqui, eu estou com dor. Estou com dor, mas eu não busco ajuda. Eu acho que eu vou resolver sozinho. Vou resolver sozinho. Irmão, deixa eu te falar, ninguém constrói nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Você precisa de pessoas na sua vida. Quem não confessa fraqueza, confessa pecado. Eu vejo muita gente, sabe? Eu converso com muita gente. E a maioria das pessoas sempre fala que está tudo bem. Não, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo certo. Estou aqui tocando minha vida. Ó, 100%. 10.000%. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Só que a gente quer manter uma postura. Quer estar bonitinho. Tem medo. Tem medo. Medo de expor a sua vida. Medo de mostrar fraqueza. O tempo, os momentos na minha vida que foram mais decisivos, que houveram mais transformações, foram quando as minhas fraquezas foram expostas. Porque Jesus só pode tratar algo quando isso é exposto. Vinde a mim. Eu preciso que você venha. Eu preciso que você coloque para fora. Eu preciso que você, mesmo que se arrastando no meio da multidão, me toque. Mas não é só apenas sobre me tocar. Eu preciso ter o conhecimento. E às vezes outras pessoas vão presenciar esse momento, mas de fato você vai ser curada para sempre. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. O cego gritou no meio da multidão: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pessoas que têm dificuldade, sabe, de colocar as suas fraquezas para fora, elas ficam limitadas. Ficam limitadas. E eu sei que essa é uma dificuldade, eu já tive. Hoje eu tenho pessoas certas para que eu possa abrir as situações da minha vida. Meus pastores, alguns amigos. Você também não vai postar na internet as tuas fraquezas, irmão. Escolha pessoas na tua vida. Escolha pessoas na tua vida. Mas o fato é, você precisa ter alguém. Você precisa ter alguém. Você precisa pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda. Você só vai conseguir, sabe, colocar em prática, transformar informação em prática, quando você tiver ajuda. Porque ninguém constrói nada sozinho. Só que a gente fica tentando construir sozinho. A gente fica tentando vencer sozinho. Vencer o pecado sozinho. Não, Deus sabe, eu já pedi perdão. Não, ó, vai dar certo, agora eu vou vencer. Ó, consegui, um dia, dois dias, três dias. Ai, deu errado de novo. Não, irmão, não vai dar certo. Enquanto você não pedir ajuda, não vai dar certo. Porque a primeira coisa que você tem que vencer é o teu orgulho. Primeira coisa que você tem que vencer é o teu orgulho. Crente não pode ter orgulho, não, né? Jesus, sendo quem foi, a Bíblia diz que ele se humilhou, se tornou homem, e quando o homem se tornou servo, ele foi no lugar mais baixo que poderia ter. Jesus se tornou servo e eu quero ser rei. Eu tenho vergonha de falar que eu fui tentado de alguma maneira, ou que eu estou com esse tipo de pensamento, né? Estou com um pensamento assim, ou assado. Muitas vezes porque eu tenho a reputação a zelar. Imagina se Jesus tivesse preocupado com a reputação. Eu tenho a reputação a zelar, eu estou sentado no trono, eu vou morrer numa cruz. Mas a cruz é o melhor lugar que ele podia estar. E a cruz é o melhor lugar que você poderia estar. Jesus falou que tem uma cruz para você, irmão. Não sei se você já pensou nisso, mas ele falou: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu preciso deixar o orgulho, irmão. Enquanto você não deixar o orgulho, você não vai vencer. Enquanto você, sabe? Vou te falar uma coisa. Um dos problemas é que a gente acha que sabe tudo. Eu acho que eu sei como resolver minha vida. Não, irmão, você não sabe. Eu quero te dizer, você não sabe. Sozinho você não vai dar conta. Não vai dar conta. Eu preciso vencer o orgulho. Eu preciso, sabe? Ir até alguém. Uma pessoa que o Senhor confiou na minha vida. O Senhor confiou alguma pessoa, alguém na sua vida. Um pastor, um líder. Você precisa ir até essa pessoa. E pedir ajuda. Baixar o orgulho e baixar aquilo que você acha que você tem. Sabe, deixa a informação. Deixa a informação. Você tem muita informação, mas essa informação ainda não se traduziu em comportamento. Porque se ela tivesse se traduzido em comportamento, em conhecimento, você não estava vivendo o que você está vivendo hoje. E a gente só consegue pedindo ajuda. Pedindo ajuda. Paulo tem que circuncidar Timóteo, irmão. Timóteo já é adulto. O que, que isso quer dizer? Paulo precisou ter acesso à intimidade de Timóteo para que Timóteo pudesse viver aquilo que ele estava planejado para ele viver. Mas tem gente que não quer. E eu entendo, às vezes a gente tem esse momento, mas os tempos estão se abreviando, irmão. E dia a dia está passando e você ainda está na mesma luta. Passa ano, sai ano. É um ciclo. Você só vai quebrar esse ciclo quando você agir diferente. E o agir diferente é deixar o teu orgulho e é pedir ajuda. Você não vai conseguir sozinho. Precisa haver uma aliança, sabe, de caminhada. Precisa haver uma aliança em que você expõe e você caminha junto. E para finalizar aqui, a gente já está acabando. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Esses dias eu estava... Eu trabalho com vendas, né? Dentro da agência, da Chairo. E a gente trabalha, a gente usa um CRM, é um lugar onde a gente cadastra todos os clientes, em qual etapa do funil que eles estão ali, em qual etapa da venda, se ele acabou de chegar, se eu já fiz contato, blá, 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 blá. Enfim, tem lá todas as etapas. E no decorrer dos últimos meses, corridos, né, a alma justificando, eu não cadastrei todos os detalhes que eu precisava cadastrar. Eu cadastrei o nome do cliente, em qual etapa que ele está e qual que é o trabalho que eu estou oferecendo. Mas existem outras funções ali, dentro de cada cliente, que eu posso cadastrar. Qual que é o job que eu estou oferecendo, qual que é o trabalho que eu estou oferecendo para esse cliente, qual que é o valor, anexar a proposta ali dentro e colocar o valor todo bonitinho. Quando eu faço isso, qualquer pessoa tem acesso. Se eu morrer amanhã, qualquer vendedor pode pegar e dar continuidade. Né? E não só isso. Quando eu faço tudo isso, eu tenho lá as receitas previsíveis. Ó, aqui em negociação eu tenho X previsível, em tal lugar eu tenho X previsível. Então eu consigo ter uma visão mais clara. E o fato é, eu não estava cadastrando todas essas informações. E aí sempre aquela coisa, não, uma hora eu vou pegar um dia e vou cadastrar tudo. E aquela coisa, irmão, eu tenho que ser o meu próprio chefe nesse caso. Eu tenho que conflitar comigo mesmo. Uma parte de mim fala, não, você tem que fazer. Outra parte fala, não, depois você faz. E esse depois vai acumulando. E a gente faz isso na nossa vida. Não, você tem que fazer isso. E a outra parte fala, não, depois você faz. Não, segunda-feira você começa. Não, tal dia você vai fazer, mas nunca faz. E vai acumulando, e vai entrando mais cliente, vai entrando mais informação, e você não vai fazendo. E a nossa vida é assim. A gente vai deixando a vida acumular. A gente acha que uma hora a gente vai ter tempo para revisar. E eu quero dizer, talvez não, você não vai ter esse tempo. Talvez, sabe? Jesus vai chegar para você. Porque uma hora Jesus chega para todo mundo. Ele pode vir no céu em grande glória e buscar a sua igreja. Ou ele pode bater na sua porta, irmão. Ué, uma certeza que todos nós temos é que uma hora vai ter essa batidinha de porta aqui. Talvez vai ser um pouco diferente. E você não vai ter tempo de arrumar toda a casa, irmão. E sabe que eu me peguei? A hora que eu me peguei com esse pensamento, sabe? Essa autossabotagem. Falando de, ó, deixa pra depois. Eu pisei o pé no freio, assim, puxei o freio de mão do carrinho. Falei, ei! Aí eu acho que não fui eu. Pra ter acontecido isso, eu acho que o Espírito Santo pegou assim e falou, deixa eu pegar esse trem aqui que você tá fazendo tudo errado. Aí o Espírito Santo pegou assim e falou, ei, um dia não, é agora. É agora. Quanto tempo você tem? Você acabou de fazer uma proposta para esse cliente. Abre e coloca todas as informações agora. Porque se você fizer agora, e todos os próximos que entrarem você fizer direito, amanhã você não vai ter esse problema de ter que voltar lá em 2017 e revisar todas as coisas. Só que a gente fica guiando nossa vida desse jeito. A gente vai lá, vamos tocando. Vamos lá, põe as melancias no caminhão, elas vão se alinhar no caminho. Né? Ele já ouviu muito essa frase. Não, irmão, você precisa colocar as coisas no lugar certo. E sabe o que eu aprendi com isso? São pequenas ações hoje. Um passo hoje, um passo amanhã. Um passo amanhã. Hoje eu comecei, sabe? O dia que eu comecei, estava 100% não cadastrado. Os valores que precisavam estar cadastrados. Eu conseguia tocar a vida assim. Não tinha problema nenhum. Dava certo. Só que era o melhor para a minha vida? Não era. Era o melhor para os nossos negócios? Não era. Era o melhor para estar organizado, para passar um legado para frente? Não era. Que legado que eu ia passar para frente? Abre um CRM desse e vê tua nudez, Rodolfo. Olha lá. Olha lá o jeito que você está tocando a vida. Mas o dia que eu comecei, estava lá 100% não cadastrado. Aí eu comecei e cadastrei um. Está lá. Se tinha 99 cadastrado, agora tem 100. E um tem o cadastro, é 99%. Era 100%, agora é 99% errado e 1% certo. Amanhã eu cadastro mais um, certo? Depois eu cadastro mais um, depois mais um, depois mais um. Daqui um mês, dois meses, três meses, a porcentagem, se caso eu não revisasse os outros, a porcentagem de ações certas ia ser muito maior. O que eu quero dizer para você, sabe? A gente tem que se preocupar com todas as áreas da nossa vida. Mas se preocupe hoje em dar um passo certo. Dá um passo certo. Você está andando todo errado, mas hoje eu vou dar um passo certo. Amanhã eu vou dar outro passo certo. Amanhã eu vou dar outro passo certo. Como Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Você tem que ter um alvo. Você tem que dar os passos certos na sua vida. Você tem que construir algo de Deus na sua vida. A gente se preocupa com o todo, mas não se preocupa em dar passos pequenos. A gente está lá, eu estou preocupado em viver isso para a glória de Deus. Tá, mas o que, que você está fazendo hoje que está colocando, sabe, um tijolinho para que amanhã essa construção seja para a glória de Deus na sua vida? É um tijolinho por dia. O povo quer vir, nem pré-moldado, irmão, já são 4 anos lá construindo o mercado lá da minha casa. É um tijolinho de cada vez, irmão, na sua vida. Qual que é o passo que você deu hoje que vai construir algo melhor para a sua vida? Qual que é o passo que você deu hoje que vai construir algo melhor para a tua saúde, para a tua família, para os teus relacionamentos, para a tua vida com Deus, tua vida espiritual, para os problemas, os ciclos que você tem vivido? Qual que é o passo que você vai dar hoje? A gente procrastina demais, irmão. Não, amanhã eu resolvo. Não, dá para tocar, vão empurrando com a barriga, vão meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, irmão, não deixa a vida te levar, não. Toma o controle desse negócio, das mãos do Satanás, entrega esse controle na mão do Espírito Santo. E vai viver algo de Deus para a sua vida. Amém ou não amém? Pequenos passos. Quais são as dores que você vive e quais são os passos que você está dando? Diferente. Jesus, eu estou encerrando aqui já. Jesus, ele sempre falou sobre a lei da semeadura e da colheita. A lógica é simples. Se você planta limão, você vai colher o quê? Vai colher limão, ou melhor ali, um limoeiro cheio de limão, que vai dar limão e vai dar mais semente para plantar outros limoeiros. E às vezes você não precisa nem plantar, o limão caiu, rolou, um passarinho pegou e de repente a semente caiu em algum lugar, nasce um limoeiro no teu jardim. A nossa vida é resultado daquilo que a gente está plantando. Graças a Deus que Jesus plantou para todos nós algo que só Ele poderia plantar, né? E que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E que a salvação é pelo sangue dEle. Por quem Ele foi e não por quem nós somos. Mas eu preciso dar uma resposta a isso. Irmão, você pode até ser salvo. Mas você quer, com o perdão da palavra, ter uma vida desgraçada na terra? Pelo amor de Deus, Jesus não quer isso para ninguém. Esses dias eu estava orando, estava até compartilhando com a Agnes. Eu estava orando e falando: Senhor, eu não quero fugir de nenhuma dor que o Senhor tenha para a minha vida. Mas eu não quero plantar nenhuma dor que eu possa ter e me atrapalhar no meio do caminho. E que essas dores sejam, sabe, por minha culpa. Eu estou sentindo essa dor desnecessária, sabe? Muitas vezes a gente sente dor desnecessária porque a gente está plantando errado algumas coisas na nossa vida. E a gente está vendo, está colhendo errado e continua plantando errado. Você só vai colher diferente quando você plantar diferente. Só que tem gente que quer plantar o limoeiro pronto, irmão. Não, você planta uma semente e você rega essa semente. E não sabendo você como, de repente ela nasce e brota e dá frutos para você, para tua família, para um legado, para uma geração. Só que você precisa plantar diferente. Se você não plantar diferente, você vai colher a mesma coisa o resto da vida. E eu quero, para fechar, voltar lá onde a gente começou. Não adianta eu falar que bonito, você falar, não, é isso. Plantar diferente, só que você não colocar em prática. Prática. Um passo de cada vez. Prática. Eu preciso colocar em prática. Preciso colocar em prática. Preciso colocar em prática. A Bíblia diz assim para mim: Rodolfo, na multidão dos conselheiros há sabedoria. Só que eu acho que a sabedoria está em mim. Eu não peço conselho para ninguém. Se a minha vida é guiada por esse livro, irmão, sua vida é diferente. É mais leve. Não tem mais peso. Não tem mais. Você não tem mais fardo pesado. Sabe por quê? Porque você parou de carregar aquilo que não era teu. Sabe por que está pesado? Porque você está carregando aquilo que não é teu. Porque você não está pedindo conselho. Porque você não está, sabe, vivendo em comunhão. É pesado, irmão. Sozinho é pesado. Sozinho é pesado, mas Jesus não criou ninguém para carregar seus problemas sozinho. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros. A Bíblia diz isso. E eu volto lá e agora eu encerro de vez. Pode vir o louvor aqui. Vem para cá, irmão, para eu encerrar esse trem. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, mas eu não carrego de ninguém, não dou a minha para ninguém carregar. Eu acho que eu posso carregar. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Tudo isso precisa virar prática na minha vida e na sua vida. Não adianta nós lermos a palavra, nós sermos a geração que tem mais acesso à informação. Informação não só de assuntos variados, mas bíblica também. Nós somos a geração que tem mais acesso a diversos ministros, pastores, né? A traduções de bíblias diferentes, de todos os tipos, dicionário online, enfim, você tem tudo na mão, mas não se torna prática em nada na nossa vida. Quero dizer uma coisa, eu não quero aqui, sabe, trazer um mover, sabe, porque não se trata de mover, se trata de mudança de mentalidade. Você não vai receber aí, eu gritar, recebe aí. Enquanto você não decidir na sua vida se render, a Bíblia diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu preciso decidir isso. Senhor, eu quero, Jesus. Eu não tenho força para isso, mas eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu vou dar um passo em relação a isso. Um passo de fé, um passo de cada vez. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, você aí na tua casa. Feche teus olhos aí. Vamos adorar o Senhor um instante. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Ah, Senhor, que essa palavra se torne verdade em nós. Que de fato, Senhor, nós possamos aprender com o Teu Espírito e aprender, Senhor, a entregar as informações para que elas se tornem, Senhor, conhecimento, se tornem verdade, que nós possamos, Senhor, dar um passo de cada vez, passo a passo, em direção à Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos viver uma vida de prática e não de teorias. Uma vida de conhecimento e não de informações. Nós clamamos em nome de Jesus. Eu clamo por todos aqueles que estão assistindo, por todos que estão aqui, que nós possamos de fato nos tornar algo. Nos tornar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor planejou para a Tua glória. Em nome de Jesus, que todas as áreas da nossa vida sejam tocadas e visitadas. Em nome de Jesus, e que tenha prática, que tenha vivência, que tenha poder. Eu creio que a manifestação do teu poder, ela é um resultado de ações de fé. Que nós possamos tomar essas ações de fé. E que esses resultados possam ser lidos em nossas vidas, pelo Senhor e por todos aqueles que nos conhecem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.